convidados da semana.
Neste recapitulativo da semana vista pelos nossos convidados, abrimos com Angola, onde na passada quarta-feira o Tribunal Constitucional validou os resultados definitivos das eleições gerais de 23 de agosto e, pela mesma ocasião, chumbou os recursos apresentados pela oposição no intuito de anular esses resultados com base em suspeitas de irregularidades. William Tuné, jornalista e jurista ligado à oposição, refere-nos a estar convicto da independência do Tribunal Constitucional.
O grande problema é que os tribunais em Angola não são órgãos independentes, não são escravos do direito, não respeitam a Constituição quando em causa são aqueles que defendem posições diferentes. O escopo principal do recurso interposto pelos partidos políticos nas suas alegações é de que houve uma violação gritante de articulados da lei 36/1, que é a lei eleitoral. Ora, se nós temos efetivamente algumas situações que não foram respeitadas pela CNE e são base da contestação por parte dos concorrentes, competia naturalmente ao Tribunal Constitucional diferir em função daquilo que diz a lei. Não pode ser interpretada a Constituição, as normas.
Também a marcar a atualidade desta semana, o furacão Irma, o mais potente alguma vez registado, que é quando a sua passagem no passado fim de semana matou cerca de 40 pessoas nas Caraíbas e 20 no sul dos Estados Unidos. Este furacão, que chegou a superar com ventos acima dos 200 km/h, é, do ponto de vista de especialistas, o testemunho das consequências do aquecimento global. Uma reflexão também feita por Filipe Duarte Santos, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Português do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
A temperatura do oceano desempenha um papel muito importante. Estes últimos furacões que tiveram lugar no Atlântico foram furacões que se desenvolveram muito rapidamente, mais rapidamente de costume. Isso é devido a que a temperatura do Oceano Atlântico, na zona equatorial do Oceano Atlântico, é maior do que aquela que era em 1900. Desde 1900 até ao presente, devido ao aquecimento global, devido ao aquecimento da atmosfera, as águas superficiais do oceano aumentaram a sua temperatura mais de 1,5 graus Celsius, mas, para além desse facto, há certas regiões do oceano que, num determinado ano, estão com uma temperatura mais elevada que outras. Bom, este ano, para além desse aquecimento de 1,5 graus Celsius que se deu desde 1900 até ao presente, a região equatorial leste do Atlântico tinha temperaturas anormalmente elevadas, a região oeste também, enfim, toda aquela zona do mundo, e, portanto, uma vez formado o ciclone, que depois dá origem um ciclone tropical, tem condições muito favoráveis para se desenvolver e para ganhar intensidade, ou seja, com ventos mais fortes.
Noutro aspecto, na noite de quinta para sexta-feira, a Coreia do Norte efetuou um novo tiro de míssil, pouco depois do Conselho de Segurança da ONU ter adotado na passada segunda-feira uma nova série de sanções que abrangem, nomeadamente, restrições progressivas à exportação de petróleo àquele país, em resposta à multiplicação dos testes de armas nucleares por Pyongyang. As sanções votadas na segunda-feira recolheram a unanimidade, ou seja, um voto favorável até da Rússia e da China, apesar de serem apóstolos de negociações com Kim Jong-un. Carlos Gaspar, diretor do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais e especialista de questões asiáticas, dá conta precisamente do papel desempenhado por estas duas potências na crise norte-coreana.
Que o principal protetor do regime norte-coreano nesta última fase tem sido, sobretudo, o presidente Putin e a Rússia. E é a Rússia que está a substituir um grande número de exportações para a Coreia do Norte que a China deixou de fazer. A China, aparentemente, está mais preocupada com a questão coreana do que a Rússia do presidente Putin. O regime norte-coreano não quer ser dependente do regime comunista chinês, tem as suas próprias divergências com o regime comunista chinês e, desde há muitos anos, desde a cisão sino-soviética, Pyongyang sabe jogar com as divisões que existem entre a Rússia, no tempo da União Soviética, e a República Popular da China.
Ainda relativamente à Ásia, outra questão que tem suscitado muita preocupação é a Birmânia, com o êxodo massivo dos rohingyas que fogem das violências perpetradas pelo exército. Mais de 400 mil membros desta minoria muçulmana já abandonaram o país rumo ao vizinho Bangladesh perante a indignação internacional. A reserva da dirigente do país, Aung San Suu Kyi, prémio Nobel da Paz em 1991, tem sido crescentemente criticada a nível internacional, mas para Farhanaz Kershavje, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, coloca-se também a questão de saber qual é o poder efetivo da dirigente.
O ela não tomar uma posição política e de força, não sei até que ponto isto tem a ver também com o facto de 25% do governo de que ela faz parte e que lidera ser todo ele militar e apoiar estas facções ultranacionalistas. Portanto, há aqui toda uma força, não é, de poder, que não sei até que ponto é que ela controla ou não controla, mas efetivamente ela é a líder daquele Estado. Mas certamente que as comunidades internacionais e os atores políticos que podem tomar alguma decisão com certeza saberão exatamente o que está a passar. Agora, a meu ver, acho que existe aqui uma responsabilidade muito grande por parte, por exemplo, da Grã-Bretanha, que ocupou aquela região e que durante mais de 100 anos criou toda esta situação de conflito, porque prometeu a este povo que efetivamente teriam a sua autonomia, a sua cidadania reconhecida, etc, etc. Há aqui coisas que nós não podemos lavar as mãos e dizer é um problema deles, não é? Isto é que eu acho que é grave. Isto é uma catástrofe que nos vai atingir a médio e longo prazo, se é que já não está a ter efeitos neste momento no mundo em que vivemos.
A fechar este recapitulativo, na passada segunda-feira os parlamentares britânicos deram mais um passo rumo ao Brexit ao votar o fim da primazia do direito europeu sobre o direito nacional. Dois dias depois, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pronunciou um discurso sobre o Estado da União em que minimizou esse aspecto. Rui Tavares, antigo eurodeputado, considera que os grandes esquecidos, neste ponto em particular, são os cidadãos europeus residentes no Reino Unido e os britânicos que vivem nos restantes países da União.
Eu creio que as prioridades da União Europeia em relação ao Brexit devem ser muito claras, devem ser as de proteger os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e também indiretamente proteger os direitos dos cidadãos britânicos na União Europeia, que merecem também ser protegidos e que, note-se, não foram ouvidos no referendo no Reino Unido. Nós sabemos que em grande maioria eles são muito pró-europeus e, portanto, não vamos agravar a violação de direitos que já foi infligida sobre eles no ano passado. Deve ser o problema da Irlanda também, da fronteira na Irlanda e da Irlanda como provavelmente a principal vítima colateral do Brexit, e deve ser o problema das contas que o Reino Unido tem de saldar com a União Europeia se quiser ter bons acordos comerciais no futuro, não só com a União Europeia, mas todas as dezenas de países a cujos mercados o Reino Unido tem acesso através da União Europeia.
E assim fechamos esta semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.